Agenda da Semana.
E esta semana, quem traz os destaques da pauta do Senado Federal é o jornalista Adriano Faria. Adriano, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no primeiro item.
Nakaoka, boa tarde para você e também para todos os ouvintes do primeiro item.
Adriano, essa semana tem feriado, mas tem bastante trabalho também no Senado, né?
É verdade. Claro que não é uma semana cheia, uma semana de plenas atividades, mas mesmo com esse feriado na quinta-feira, se eu não me engano, é o último feriado na quinta-feira do ano, né?
Acabou as emendas de feriado.
Exato. E aí, claro que há uma natural redução no ritmo de votações no plenário do Senado. No entanto, como você bem disse, a pauta continua. Então temos sessões deliberativas, sessões com previsão de votação amanhã e quarta-feira. E o Senado vai aproveitar isso, essas duas sessões deliberativas, para avançar, Nakaoka, na discussão da proposta de emenda constitucional que limita poderes dos ministros dos tribunais superiores. Essa proposta, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa ser discutida durante 5 sessões no plenário do Senado em primeiro turno. Terminada a votação em primeiro turno, vem mais 3 sessões de discussão no segundo turno. Então, o que nós temos até agora? Até agora o Senado realizou 2 sessões de discussão dessa proposta de emenda constitucional. Fará a 3ª sessão amanhã de discussão e a 4ª sessão de discussão na quarta-feira. Então, o que trata basicamente essa proposta? É uma proposta do senador paranaense Oriovisto Guimarães, senador pelo estado do Paraná, ele é do Podemos, e proíbe a concessão de uma liminar, ou seja, uma decisão de apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal em matérias, por exemplo, de suspensão de leis ou atos dos presidentes dos poderes, presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Qual é o argumento do senador Oriovisto Guimarães? É que uma lei, por exemplo, é debatida por 513 deputados, 81 senadores, é sancionada pelo presidente da República, ou seja, uma decisão coletiva, e aí vem um ministro do Supremo e suspende a execução da lei. Então, o senador Oriovisto Guimarães argumenta, e os que defendem a proposta argumentam, que é muito poder para uma pessoa só. Caso haja necessidade, o Supremo veja necessidade de suspensão de uma lei, que se reúna o plenário e os 11 ministros, de forma coletiva, tome uma decisão, mas não pela chamada decisão monocrática, que é a decisão de um ministro só. Então, é uma matéria, claro, que é polêmica, tem os que são favoráveis, os senadores, tem senadores que acham que é uma decisão, ou melhor, uma interferência desmedida no Poder Judiciário. Então, vamos aí ter as sessões de discussão nesta semana, a 3ª e a 4ª. E na semana que vem, tem a 5ª sessão e, finalizada a 5ª sessão de discussão, aí sim a proposta está pronta para ser votada em primeiro turno.
E depois discutir tudo de novo, mais 3 sessões.
No segundo turno. Por quê? Porque é uma proposta de emenda à Constituição, está mexendo com a lei maior. Então há todo um rito exatamente para que não se tome uma decisão tão séria que é mudar a Constituição de afogadilho. E quando há acordo numa matéria, os líderes, por unanimidade, decidem suspender esse prazo, ou seja, podem fazer sessões uma atrás da outra, no mesmo dia, exatamente para acelerar a proposta. Como não é o caso dessa, por ser uma matéria polêmica, não há acordo, aí cada dia tem uma discussão dessa proposta.
Uma discussão bem acirrada, né? Adriano, protocolo não é não. O que seria isso?
Pois é, Nakaoka, é um protocolo inspirado no que aconteceu ou que acontece em Barcelona, né, cidade espanhola, e ficou bem famoso o caso do ex-jogador Daniel Alves, né, que desde janeiro deste ano está preso na Espanha, acusado de estupro numa boate em Barcelona. E em Barcelona há um protocolo já bem reconhecido, bem fundamentado, já bem estabelecido de uma série de atitudes para não só o atendimento à vítima de um abuso sexual, como também nos passos seguintes, na investigação. foi o que aconteceu em Barcelona. Então, já havia um preparo da casa onde aconteceu, da boate onde aconteceu, os funcionários já estavam treinados, cada um sabia o que fazer naquela oportunidade. E aí a vítima foi acolhida, ela foi orientada a buscar imediatamente um serviço para colher provas, para sustentar o processo. Então, é um protocolo que já está bem estabelecido e a ideia agora, aqui no Senado, desse projeto é que esse protocolo, claro, com devidas adaptações, seja aplicado aqui no Brasil.
Eu vi realmente essa discussão na internet, né, no Twitter, o pessoal bastante admirado com a rapidez que fluiu, né, a investigação desse caso, justamente até ficaram assim surpresos com a suposta calma da vítima, né, de conseguir ir no mesmo dia colher o material para poder preservar as provas, né, fazer a denúncia e como tudo se encaixou assim rapidamente, né, e agora está ali, né, o jogador respondendo a esse processo na Espanha.
Exato. Então, esse projeto está na pauta do plenário do Senado. É um projeto que, na verdade, é uma junção de 6 propostas semelhantes que tramitam no Senado. Então, a senadora Mara Gabrilli, que é relatora do projeto, ela fez um apanhado, ela é do PSD de São Paulo, fez ali um apanhado, uma junção, né, desses projetos e fez ali um texto para ser votado. Então é um projeto aí batizado também de Não Nos Calaremos, que é inspirado então na experiência lá de Barcelona, na Espanha. Então vamos aguardar aí a discussão e votação. Já está na pauta há um tempo, foi adiada a votação e há expectativa de que seja colocado em votação nessa semana e seja votado e aprovado.
Muito bem. Adriano, alguns anos atrás foi aprovada a execução obrigatória de emendas parlamentares, agora estão discutindo a execução obrigatória de emendas de comissões permanentes. Como é isso?
O orçamento da União, que está inclusive em discussão, né, na CAOCA aqui no Congresso Nacional, é uma discussão que ocorre durante todo o segundo semestre, na verdade deveria ser a principal discussão do Congresso Nacional. Claro que há outras matérias, como reforma tributária e por aí vai, mas o Congresso tem essa atribuição do orçamento. Já se estabeleceu que emendas individuais, ou seja, emendas apresentadas por um senador ou um deputado, têm execução obrigatória. O Congresso aprovando, fazendo parte da lei orçamentária, o governo é obrigado a executar. O que significa isso? Durante muito tempo se bateu na questão, o Congresso discute o orçamento da União, aí quando chega na hora da execução, o governo faz um corte e não executa a emenda. Executar é pagar, ou seja, fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar. E o que acontecia antes? O senador ou deputado tinha uma emenda aprovada, havia uma expectativa junto à sua base eleitoral que, por exemplo, o dinheiro para construir uma estrada, uma ponte, uma escola, ia sair o dinheiro, mas o Ministério no caso do Planejamento, né, ele cortava e aí o dinheiro não chegava de acordo com o que o Congresso havia aprovado. Então, já há algum tempo, já se sabe, já está estabelecido que emenda individual e emenda de bancada tem execução obrigatória, claro que dentro de um limite do orçamento. Então, agora, tem uma proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, que está na pauta amanhã, para que as emendas apresentadas pelas comissões permanentes do Senado e da Câmara também tenham natureza obrigatória. E aí, se a CAI, por exemplo, Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Infraestrutura e por aí vai, aprova uma emenda, essa emenda faz parte da lei orçamentária, o governo é obrigado a pagar. Essa é a proposta que vai ser votada amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos.
Muito bem, então foram os destaques da pauta do Senado Federal para esta semana com o jornalista Adriano Faria, que você volta a acompanhar a partir de amanhã, aliás, todos os dias, segunda, sexta-feira, às 7 da manhã, no Conexão Senado. Adriano, muito obrigado pela presença.
Ô, Nacalco, sempre prazer falar com você, um abraço e a gente na segunda-feira está aqui de novo.